Vinha, cruzou pro Rafael Elias, Lucas Esteves! Gol!
Toque para a área, Diogo Barbosa para Turin de cabeça. Gol do Grêmio!
Bola voltou na esquerda, uma bomba, bingo! Kaique! Gol do Fluminense!
Salve, salve, saudações, estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gabriela Moreira, a nossa super repórter. Fala, PVC!
Tudo certo, o Santos correndo risco de rebaixamento, quem diria? E sabe o que vão me cornetar hoje, né? O Santos pode ser o primeiro clube grande rebaixado do Campeonato Paulista.
Peraí, você já abriu dizendo que vão te cornetar, você acabou de dar uma informação aqui, que o Santos pode ser rebaixado. Qual seria a corneta? Aliás, se ele perder o jogo do São Bento, que ontem conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista, São Bento tem 9 pontos, Santos tem 10. Se o São Bento derrotar o Santos na Vila Belmiro nesse domingo, Santos rebaixado para a segunda divisão. Qual é a corneta, PVC?
A velha discussão sobre a campanha do São Paulo no Campeonato Paulista de 90, em que ele foi jogado para o Grupo B de 91, mas o campeonato de 90 tinha no regulamento uma frase taxativa que dizia não haverá descenso. E também dizia que o campeonato de 91 seria disputado na primeira divisão por 28 clubes, em dois grupos distintos. Não falava que um ia cruzar com o outro necessariamente, mas dizia que haveria a primeira divisão com 28 clubes. E o texto não haverá descenso. Portanto, São Paulo não caiu em 90, embora fosse parte de uma estratégia e até de um golpe e o ex-presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará.
Começamos bem aqui. O PVC quer falar do rebaixamento de 90 no Campeonato Paulista. Será que a Gabriela Moreira, a Gabi, quer tocar fogo no parquinho e vai querer falar de Taça da Bolinhas aqui na abertura, Gabi? Bem-vinda ao nosso podcast à mesa.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Um prazer estar com vocês aqui, Rizek, PVC. Taça das Bolinhas, não vou entrar nessa polêmica, não, Rizek. Que tal a gente entrar na polêmica de os brasileiros que são subestimados em território nacional e goleiam numa semana de campeonatos sul-americanos? É isso? A gente que criticava campanhas, por exemplo, do Grêmio, depois de uma baita goleada. Temos também aí o Santos goleando, o Santos que vai ser rebaixado, o PVC pode ser rebaixado no Paulista, goleando em sul-americano. O sul-americano, os campeonatos sul-americanos perderam o glamour? Perderam todo aquele glamour de que é uma competição disputada sempre em alto nível? Bom, temos alguns debates aí da semana para discutir com vocês.
Vários temas, mas vamos começar falando desse Campeonato Paulista, porque o jogo de ontem foi espetacular. Muito se especulava que Palmeiras e Santos, que haviam jogado 2 dias antes pela Libertadores, poderiam colocar... Se especulava, não. O próprio Abel Ferreira disse que ia escalar um time sub-17 ou um time sub-20. Então, se especulava um jogo esvaziado, os times foram escalados, eu não vou dizer com força máxima, mas com o que as equipes tinham de melhor, e foi um jogo espetacular. Paulo Vinícius Coelho comentou a partida no Sport TV, que clássico, PVC, que jogaço nessa quinta-feira, e para mim surpreendente, porque eles vinham de um desgaste enorme, e entregaram tudo, que jogo, PVC.
O Palmeiras jogou só com um titular igual à terça-feira, né? Pela segunda vez em 3 semanas, o Palmeiras jogou um intervalo inferior a 48 horas, porque jogou às 9h30 da noite contra o Defensa e Justiça na terça-feira, em Florencio Varela, e entrou em campo às 21 horas contra o Santos. 2 semanas atrás, tinha acontecido a mesma coisa, jogando contra o Universitário às 9h da noite de terça e contra o Guarani na quinta-feira às 8h da noite. Então, o Abel escalou só o Everton de titular, mas é o time do Paulista, é o time do Campeonato Paulista, e isso não é novidade. Antes de começar o campeonato, o Anderson Barros disse que o campeonato serviria para descobrir jogadores e testá-los, e desde a primeira escalação contra o Corinthians, o time do Palmeiras foi diferente do estadual do que foi na Libertadores. O Santos é que com o Marcelo Fernandes, eu conversei 2 vezes com o Marcelo Fernandes da semana passada para cá, e ele antes do jogo contra o Bragantino no sábado, disse, ó, pra gente é final. temos que tentar ganhar o jogo, eu vou com o time da... Ele vai com o time da Libertadores. Então, ele repetiu a mesma... Repetiu a escalação em 4 jogos seguidos. Para não dizer que repetiu a escalação, ele mudou. Ontem, o Caio Jorge foi titular no lugar do Marcos Leonardo, que tinha sido titular contra o Strongest. Só. Mas ele, com o Ariel Holan, era muito claro. Ele tinha um time de garotos no estadual e um time mais pró na Libertadores. O Marcelo Fernandes tentou juntar os dois times e somou um empate com o Bragantino, uma derrota para o Boca Juniors, uma vitória contra o Strongest e uma derrota contra o Palmeiras. Não deu certo a estratégia. E o Santos... Agora, os dois podiam morrer abraçados até os 34 do segundo tempo. Porque com 2-2, o Palmeiras estaria virtualmente eliminado e o Santos estaria numa situação parecida com o que está. Com o gol do Lucas Esteves, o Santos ficou pior, porque o Santos pode ser rebaixado se perder para o São Bento em casa.
Ô, PVC, mas o Santos tem dois times para fazer essa estratégia? A gente vê o Palmeiras fazendo bem essa estratégia, embora acho que os tropeços ali de Recopa e Supercopa tenham acrescentado uma crise aí nesse contexto que talvez a participação do estadual tenha ficado com mais importância, né? Mas o Palmeiras tem. Enquanto isso, a gente vai falando aqui, né, Rizek, que o PVC vai abrindo uma bíblia de informações ali que chega a assustar. Um caderno gigantesco que ele abre nesse momento, que eu acho que ele vai trazer essa informação. O Santos tem dois times competitivos? É uma estratégia em que, de repente, era melhor ter realmente apostado na competição mais viável, que talvez fosse o Paulista?
Então, Gabi, o time ele não tem. Agora, eu peguei para ler alguns dos jogadores. Porque no Paulista, com o Holan já era assim, mudou um pouco com o Marcelo Fernandes, mas no Paulista o Santos usou 38 jogadores, 27 da base. Então a gente vê nomes como Vladimir e John, que a gente conhece. Com o Holan, o João Paulo jogava na Libertadores e os dois goleiros reserva e terceiro goleiro se revezavam no estadual. E aí a gente viu Sandro, Kaique, que virou titular, Robson Reis, Alex, Sabino, Lucas Barbosa, Sandri, antes da lesão, Vinícius Balieiro está jogando, Kevin Maltos, que jogou os dois últimos jogos, o Pirani, que virou titular, Ivonei jogou no Paulista, Guilherme Nunes jogou no estadual, Thailson, que desapareceu, jogou duas partidas no estadual, Arthur Gomes sumiu, mas jogou duas partidas no estadual, Alanzinho jogou estadual, Fernandinho, Copete jogou 5 partidas no estadual, Copete, que foi o colombiano que voltou, Venuto, Jonathan, Bruno Marques jogou 7 partidas no estadual. Aí tem Renier, que está jogando. O Wellington Tim jogou estadual. Assim, aí, quando eu leio esses nomes, a conclusão é não tem time para fazer esse revezamento. Mas tem número para fazer esse revezamento. E por isso também o Santos ganhou só 2 jogos no estadual. Chega na última rodada com um risco de rebaixamento. A pior campanha de todos os tempos do Santos no campeonato estadual foi em 1976, quando terminou em 13º lugar. Ele está em 14º.
Agora, o Santos vai encarar o Boca na próxima terça, né? Um jogo absolutamente decisivo para as pretensões do clube na Libertadores. Eu não vejo alternativa. Eu acho que o Santos não vai cair, tá? Porque o time do São Bento é muito, muito mais fraco que o Santos. Teve ontem a sua surpreendente, inclusive, primeira vitória na competição. E acho que o Santos tem tudo para ter uma vitória... Não vou dizer tranquila, porque jogo... que vale a permanência, é sempre tenso. Mas o Santos tem tudo. E o Santos joga pelo empate, inclusive, né? Ele tem 10 pontos, o São Bento tem 9. Então, eu acho muito difícil o Santos cair. Mas é um risco, evidentemente, o time tem um jogo na terça-feira. Não imagino o Santos poupando o jogador. Ele pode poupar no decorrer do jogo. Construir a vitória. Mas não imagino, Gabi, o Santos indo com uma escalação inicialmente... reserva para um jogo tão tenso na história do clube, nesse domingo na Vila Belmiro, Gabi.
Pois é, Rizek, e aí eu acho que essas decisões estratégicas sobre como conduzir a temporada ou o início de temporada do Santos é que falharam bastante para essa gestão. É uma gestão nova que está tentando colocar novos procedimentos, novos parâmetros, mas as informações até que a gente tem sobre como é conduzido o futebol e por isso, pelo futebol passam as estratégias, é de que é muito nas mãos do presidente mesmo, né? O presidente montou ali um comitê de gestão que ajuda ele na tomada de decisões, Mas, por exemplo, o Santos não tem um diretor executivo de futebol. Desde a saída do Felipe Ximenes, né, que foi no início do ano, não tem um diretor executivo de futebol. Naquela partida de contra o Boca, né, fora, naquela partida era importantíssimo, e foi justamente quando o Ariel Holan pede demissão na véspera, o elenco vai para lá sem um homem, ou uma pessoa, vamos falar assim melhor, uma pessoa para poder chamar de referência naquele grupo em termos de futebol. Foi com um representante do comitê gestor, que não é uma pessoa ligada ao futebol, é uma pessoa mais ligada à academia, a estudos, mas não tem experiência no futebol. O presidente não foi, não tem um vice-presidente de futebol, né? E aí me parece que toda essa estratégia, ela acaba, neste momento, nessa rodada do Paulista, sendo colocada em xeque. Que estratégia foi essa? Foi uma estratégia de vamos colocar forças no estadual e administrar a Libertadores? Como a gente vai fazer para poder administrar um elenco que não tem esse nível de competição, de competitividade para as duas torneios, para a temporada toda, para os dois torneios, né?
PVC?
Então, esse ponto que a Gabi tocou é muito importante e cada vez que se conversa, com o Andrés Rueda não. O Andrés Rueda é um cara que tem escutado críticas, contra-argumentado algumas questões, mas sempre num tom absolutamente tranquilo. É mais ou menos indiscutível no Santos de que essa direção é muito mais afável, muito mais fácil de se trabalhar do que era com o Pérez. O Pérez, ninguém vai discutir o Pérez como pessoa. O Pérez não é esse o ponto. O ponto é que o Pérez era, num período grande, centralizador e confuso. Então, muita gente reclamava de não conseguir falar com o Pérez para tomar decisões práticas. O Santos tem nessa gestão, no entanto, o noviciado como grande pecado. Ele está pagando caro por isso. Então, você tem gente que veio do mercado financeiro, gente do conselho gestor, que entende que as empresas devem funcionar de certa maneira, só que você tem particularidades do futebol. A conversa mais saborosa que eu tive nesses tempos recentes com um membro do conselho gestor foi quando um deles disse que o ambiente com a Holanda estava muito bom, que as derrotas os resultados só que não ajudaram, mas que o Holan tinha um pecado, porque o Holan mudou a maneira do time jogar e o Cuca jogava com espaço para explorar a velocidade do Marinho e do Soteldo, e o Holan, ao contrário, jogava com o time inteiro espremendo o adversário atrás e não conseguia chutar a bola em gol, como foi contra a Ponte Preta. Ao que eu respondi, mas vocês contrataram o Holan, e o Holan sempre foi assim, ele jogava com um Dituro, goleiro da Universidade Católica, de terceiro zagueiro na saída de bola, para empurrar o adversário para trás, e ele respondeu, isso é verdade. Então, você sente falta dessa estrutura, a estrutura não está montada, e faz muita diferença, você entrar num vestiário, com um jogador como o Marinho, que sai de campo em Brasília, põe o Ariel Holan, estica o braço para ele, ele passa sem cumprimentar, e no dia seguinte ele toma um corretivo no vestiário, mas quem tem autoridade para dar esse corretivo no Marinho? O Marinho tem uma experiência de um ano e meio em que cortaram 70% do salário dele. E o Marinho disse que o presidente do clube era o Cuca. É esse clube em ebulição que essa direção nova assumiu sem um diretor executivo. E aqui não vamos querer dizer que superestimar a figura do diretor executivo, mas a estrutura tem que se montar, senão não vai andar.
E é a esse clube que está chegando Fernando Diniz.
Uhum.
É para esse clube que está chegando Fernando Diniz. Sabe, Gabi, eu gosto muito das ideias do Diniz. Acho que sou um dos poucos aqui dos comentaristas da casa que vi, pelo menos do Seleção, que vi a passagem dele pelo São Paulo como positiva. Acho que entregou muito mais do que deixou de entregar no São Paulo. Acho que é um bom treinador. Promissor, ainda não é uma realidade em clubes grandes, mas que encrenca que ele está entrando, hein?
Pois é, acho que na conversa, no briefing, ele foi avisado de que ele vai ser o homem absoluto do futebol, ele quer isso para ele, né? Porque é isso que o PVC está falando, né? Você sai de um treinador em que o Marinho, estrela do time, considera o presidente do clube, para um outro treinador que era um outro perfil como o Ariel Holan, taticamente e perfil mesmo de conduta de vestiário, né? E o Diniz, a gente já sabe como é que é a conduta do Diniz no vestiário. ele é um homem de conversas, é um homem de conversas, mas ele vai ter um apoio do clube para fazer essa gestão também executiva de futebol ou só a gestão de campo, do vestiário para o campo, né? Acho também, concordo com você, o Rizek, em termos de entrega, acho que ele entregou mais do que deixou a desejar. Ele deixou a desejar no São Paulo, mas ele entregou bastante também. Talvez esse mérito das entregas dele ele ainda não tenha tido, né? A gente vê nas entrevistas do Crespo que o Crespo faz questão de dizer isso, né? E acho que é muito relevante quando você tem um técnico que consegue aplicar as suas ideias com tanta rapidez no São Paulo como tem sido o Crespo, que ele reconheça que a casa não estava, a terra não estava arrasada, muito ao contrário, né? Já havia uma semeadura de conceitos que ele conseguiu aproveitar, e isso é muito mérito do Diniz mesmo. O que que o Diniz vai aproveitar dos trabalhos recentes do Santos? Acho que essa é a grande dúvida, fora a questão psicológica, de administração de vestiário, é o que que ele pode aproveitar taticamente. Talvez o PVC consegue dizer para a gente o que que esse Santos ainda é o Santos do Cuca? Não, né? Você não tem o Soteldo, por exemplo, ali, que era uma peça fundamental, veríssimo, enfim. Mas que Santos é esse, taticamente, que pode ser trabalhado na mão do Diniz ou o PVC?
Ele é diferente do elenco do São Paulo, né? No São Paulo, eu acho que o Diniz não é o culpado do que aconteceu no São Paulo no ano passado. O São Paulo foi líder e quinto lugar no campeonato de 2018, líder e quarto lugar no campeonato de... terceiro lugar no campeonato.
Ele é culpado por levar o São Paulo para a fase de grupos da Libertadores.
Exato, exatamente. Agora, ele jogava com dois meias pelas pontas. E a grande diferença do elenco do Santos é ter mais profundidade no ataque. Porque ele tem Marinho, que é extremamente agudo, e o Caio Jorge também. O Caio Jorge um pouco menos, mas o Marinho, principalmente, é um jogador que anda muito em direção ao gol. O Ângelo Idem. Eu acho que tem uma diferença de elenco e o elenco do Santos não é vasto. Agora, o Diniz joga muito a favor dele o fato de que ele não pede contratações. Ele não pediu contratações do Fluminense, ele não teve nenhuma contratação no São Paulo. Você vê a diferença em relação ao Crespo nesse ano, né? O Crespo tem o William, o Crespo tem os jogadores de meio campo, o Crespo tem o Miranda, o Crespo tem contratações que o São Paulo fez, 6, Orejuela, que não está jogando. E o ano passado, o único reforço do Diniz foi o Luciano, que veio numa troca. Então, o Santos confia muito nisso. Mas a negociação do Diniz com o Santos se baseou muito na conversa de que o Diniz entendia que precisava ter respaldo. Que é óbvio, mas ninguém tem no Brasil. E a pergunta central, que inicialmente gente que trabalha com o Diniz dizia, o Santos... O Diniz é melhor para o Santos nesse momento do que o Santos para o Diniz? Isso pode, de fato, acontecer. Porque o Diniz é um técnico que não vai pedir, não vai cobrar dinheiro para contratar jogadores, mas ele só vai ser bom para o Santos se ele conseguir montar um time, de fato, que ganhe jogos. Por outro lado, para o Diniz, se ele não tiver esse respaldo, ele está confiando que vai ter o respaldo, mas se não tiver o respaldo, que normalmente não se tem, e ele tiver um fracasso no Santos, vai ficar uma situação muito delicada para a carreira dele. Porque a gente vai somar o sucesso que ele teve no São Paulo, que muita gente considera um fracasso, vai somar a Fluminense e Atlético Paranaense, e o Santos pode virar uma bola de neve jogando contra ele, contra a qualidade que ele possa ter como técnico. Claro que ele não está pronto como técnico, ele tem o quarto time de Série A dele.
O Palmeiras vai encarar a já eliminada Ponte Preta, ou seja, tem todas as condições de vencer o jogo, mas para se classificar depende de o Corinthians, que já está garantido em primeiro do seu grupo, depende de o Corinthians pelo menos empatar contra o Novo Horizontino, que está disputando a vaga com o Palmeiras e hoje está na zona de classificação. É óbvio que daqui até domingo muito vai se falar dessa questão, até porque se o Corinthians, digamos, derrotar ou empatar o Novo Horizontino, há uma boa chance de Corinthians e Palmeiras se enfrentar. Só que eu vejo no caso do Corinthians todos os motivos do mundo para a equipe não entrar com a sua força máxima nesse domingo. O Corinthians jogou ontem em Lima, ganhou e ganhou bem, já falamos do jogo. esse jogo de domingo não vale absolutamente nada em termos de classificação para o Corinthians, não vai mudar nada. O Corinthians tem na semana que vem jogo decisivo de Sul-Americana. O Corinthians não tem, eu não vejo razões no Corinthians para que ele encare o jogo de domingo como uma decisão para ele e escale força máxima. Então, assim, eu vejo, não acho que é má vontade com o rival. Acho que o Corinthians não tem motivos mesmo para no domingo se desgastar. E você, Gabi, como vê a questão?
Acho também que não tem motivos para se desgastar, falando em manejo de elenco, né? Mas eu vejo como... Que time Mancini considera como força máxima? Ele já tem? Essa é uma dúvida que a gente tem nos últimos 20 dias, vamos dizer ali, desde o empate com o River do Paraguai, de qual é o time que melhor funciona na cabeça do Mancini. Ele já tirou todas essas dúvidas? O Paulista, claro que não é o momento para tirar essas dúvidas, né? Mas toda vez que se fala em força máxima do Corinthians, me vem essa questão, né? De qual é a força máxima? É o time A? É o time B? Ou é o time C do Corinthians? Qual desempenha melhor na ideia de jogo do Wagner Mancini? Agora, podem ser aí próximas duas semanas definitivas aí nessa relação, né? Corinthians e Wagner Mancini. A gente lembra que o Campeonato Brasileiro começa no fim de maio e você tem aí duas possibilidades de vitórias e duas possibilidades de eliminações para o Corinthians no cenário de curto prazo do Mancini. Então, eu imagino que isso passa pela cabeça dele e da comissão técnica na hora dessa tomada de decisão, Rizek.
A classificação na Sul-Americana está bem difícil para o Corinthians, né? Depois de ter perdido do Peñarol em casa e ter empatado com o River Plate do Paraguai em Assunção, o Peñarol tem 9 pontos, o Corinthians tem 4, está empatado com o River Plate, ou seja, ele está a 5 pontos do Peñarol. Ainda que ele vença o Peñarol em Montevideo, ele não passa o Peñarol, vai ter que contar com o tropeço do Peñarol contra o fraquíssimo River Plate. Ontem o Peñarol passeou contra o River Plate jogando em casa. Então a classificação na Sul-Americana está difícil. Mas o assunto mais palpitante no Corinthians, já que a vaga está difícil, me parece ser uma nova maneira de jogar. São 2 jogos já atuando com 3 zagueiros e o Mancini confirmou na sua entrevista depois da vitória de ontem contra o Huachipato que o time vai seguir jogando assim, PVC. E ele repetiu a escalação dos 3 zagueiros que ele usou contra o São Paulo. O João Vitor pela direita, o Jemerson e o Raul. Eles ainda estão se azeitando, são só 2 jogos juntos. Por exemplo, a gente debateu isso na segunda-feira, me parece que essa ideia, uma das coisas que estão por trás dessa ideia é usar o Fagner mais ofensivamente, isso ainda não está azeitado, o Fagner tem jogado muito isolado, na minha opinião, foi assim nos 2 jogos, mas o Piton aproveitou bem a atuação como ala, deu assistências mesmo nos 2 jogos contra o São Paulo e agora contra o Huachipato, e o time melhorou. Me parece muito claro que o time melhorou jogando nesse sistema e com o garoto Cauê no comando de ataque. Veja uma melhora no Corinthians, PVC, e você?
Ele está com rosto agora. Ele tem uma definição, um modo de jogar, é o segundo jogo só, mas a gente estava observando o Corinthians jogando com uma formação no estadual e outra formação na Copa Sul-Americana, e nenhum dos dois estava deixando claro qual time ia evoluir. Semana passada a gente chegou a conversar sobre isso e não estava na solução, numa mescla dessas duas histórias. Eu tenho, desde o começo, quando o Luan começa a conversar com o Wagner Mancini e dizer que ele precisava ter chances, no início o Mancini disse para ele: você teve 5 jogos seguidos. E o Luan deixou claro que isso tinha acontecido no ano passado e não nesse ano tinha só 2, e agora ele está tendo sequência e ele está respondendo, ele melhorou. Mas, principalmente, o que melhorou foi que você conseguiu fazer um time que precisa ser um time jovem, operário e que precisa de uma luz. E essa luz pode vir a ser o Luan. O Luan começou a dizer que pode. Essa formação de 3 zagueiros e 2 volantes, inicialmente eu entendi que era para respeitar o São Paulo, mas o Mancini gostou. E ele faz a saída do João Vitor pelo lado do campo também, ou seja, os zagueiros também são João Vitor e Raul, para construir o jogo. E, além disso, ele aumentou muito a capacidade de desarme. O Corinthians desarmou 27 bolas ontem, sendo 15 no campo de ataque. Ou seja, é um time que compete muito mais do que competia. Vai chegar nas finais do estadual e vai chegar para a decisão contra o Peñarol na próxima quinta-feira, pelo menos mais sedimentado.
O PVC, e finalizações, você tem aí fácil para a gente poder 18, debater?
18 no jogo de ontem, bastante. Tendo 10 no alvo. Claro que O adversário era fraco, né? O Huancayo...
Muito fraco.
Huancayo parece um time de um homem só, Huancayo.
Eu falei o Huachipato, mas é Huancayo, evidentemente, O nome da gloriosa equipe peruana, muito fraca, muito fraca. Mas olha, o Luan vive o seu melhor momento no Corinthians, cara. Não, podemos afirmar isso. Ele ainda tem muitos problemas. O João, meu filho. O Luan é um jogador que tem nojo de fazer gol fácil. A bola chega fácil para ele assim na pequena área, tá de cara pro goleiro, ele tem nojinho. Ele passa a bola, ele gosta de fazer gol difícil, como o golaço que ele marcou contra o São Paulo e o golaço que ele marcou ontem em Lima. E tá jogando bem, cara. Essa semana tá jogando bem. Aguardemos os próximos passos, ver se o Luan consegue ter uma sequência, porque o futebol que ele mostra hoje é de um jogador que tem muito a contribuir já com a equipe do Corinthians. Vamos entrar em Libertadores, Gabi? A semana começou na terça-feira. Eu quero começar com a vitória do Flamengo. Como é que você viu o 3-2 do Flamengo contra a LDU em Quito?
Rizek, eu vi como uma consolidação aí de uma segurança tática do Rogério Ceni. Acho que para a trajetória do Rogério Ceni, esse início de Libertadores, ele ajuda muito a tranquilizar o trabalho do treinador, né? Ele já se colocou nesse início de Libertadores como um treinador que não abre mão de um esquema mais ofensivo, né? Ele quer fazer um time que continue jogando bem do meio para frente, e isso tá muito claro de que ele conseguiu, mesmo com dificuldades aí momentâneas, circunstanciais, de jogadores como Everton Ribeiro, por exemplo. Mesmo para este jogador, ele também já tem conseguido encontrar soluções ali com o bom momento que vive. Você falou do melhor momento que vive o Luan no Corinthians. Eu arriscaria dizer que o mesmo paralelo a gente pode fazer com o Vitinho no Flamengo, né? Sem comparar os dois jogadores, mas vive uma expectativa de bom momento o Vitinho no Flamengo. Acho que ele já deu bons sinais disso. E de que ele tem deficiências ainda defensivas? Tem deficiências defensivas que ele precisa resolver imediatamente, com urgência. Mas na impossibilidade de contratar jogadores, etc., acho que o Rogério tem conseguido se consolidar a sua ideia de transformar o William Arão ali num zagueiro. E mesmo que a equipe continue apresentando problemas, ele se fortalece nesse sentido de que não voltou a um esquema, não foi conservador, e isso funcionou, né? Talvez naquele momento ali de maior perigo defensivo, de perigo de críticas à sua ideia, ele poderia ter colocado um zagueiro, voltado com o Arão para a condição de volante, por exemplo, e pensado o seguinte: então vou fazer isso, eu vou arrumar a casinha aqui atrás e depois a gente resolve lá na frente, a gente continua dando liberdade para os meninos lá na frente. Não, ele manteve essa ideia e funcionou. Então, acho que a semana é muito boa para isso, para o Flamengo, mas o início de Libertadores, ele é muito bom, especialmente para esse elemento, Rogério Ceni.
Ainda tem, eu acho que o time é espetacular quando tem a bola. O lance do gol do Bruno Henrique é uma pintura. É lindo de ver a capacidade de escapar da marcação, de abrir espaço, de variação no campo ofensivo. A gente debatia semana passada, né, Gabi? Eu ainda acho que ele está saindo, para mim ele está saindo com o Felipe Luiz, Bruno Viana e o William Arão, com o Diego na frente fazendo um losango, esparramando os outros cinco, da amplitude pela direita com o Isla, pela esquerda, nesse jogo com o De Arrascaeta, aí falta um pouco de amplitude, muitas vezes é com o Bruno Henrique na esquerda, o Bruno Henrique ora é o atacante, ora o ponta, nesse jogo foi mais o atacante perto do Gabigol, agora o Flamengo tem que parar de tomar gol todo jogo, e tem um período da fase de grupos para estabilizar o sistema defensivo, para não chegar nos mata-mata, correndo o risco de fazer partidas exuberantes, mas sofreu gol. E aí, pelos gols sofridos, correu o risco de eliminação, porque mata-mata, sempre, um gol fora de casa como critério de desempate, sempre vai ser um perigo. Embora seja necessário destacar que o Flamengo sofre gols, no plural, 2 contra o Vélez, 2 contra a LDU, mas faz 3 em lugares onde, num passado recente, o Flamengo não vencia jogos. O Flamengo não vencia em Quito, o Flamengo não vencia o Vélez em Buenos Aires, O Flamengo não ganhava do São Lourenço em Buenos Aires. O Flamengo não ganhava do River Plate em Buenos Aires. O Flamengo foi a Buenos Aires e trouxe uma vitória por 3-2. Mas dá para melhorar um pouco essa capacidade defensiva do time, para não ser vazado em todas as partidas.
Olha, o Flamengo levou 14 gols nos últimos 9 jogos, não é um número desprezível. 6 gols foram de bola aérea, um contra o Madureira, um contra o Vasco, um contra o Vélez, um contra o Volta Redonda, 2 contra a LDU. Dos outros 8 gols, 6 foram dentro da área com bola rolando. Um de fora da área e um de pênalti. O time está levando gol, e gol dentro da área, isso, os números mostram isso. Mas eu queria falar do que você citou, PVC, do time com a bola nos pés. Eu fiquei encantado com a atuação do Flamengo contra a LDU. O primeiro tempo foi daqueles momentos que você impõe medo na concorrência. Você vê o time jogar daquele jeito e fala, caramba, olha esses caras jogando. Everton Ribeiro voltou a jogar bem, Gabriel, Bruno Henrique, e adorei a atuação do Arrascaeta. Especialmente porque a gente sabe que o mal de altitude não afeta todos, né? Tem algumas pessoas que não sentem o mal da altitude. E o Arrascaeta terminou o jogo correndo, marcando, foi ele que sofreu o pênalti que originou o terceiro gol. Teve uma grande atuação uruguaia. E se você tem reservas pedindo passagem, como o Vitinho, como o Pedro, o Flamengo, de novo, começa uma Libertadores muito bem. Agora, quero dizer que no mesmo dia, o Atlético Mineiro também deu um cartão de visitas impressionante. Num jogo de nível de exigência menor, porque atuou em casa contra o Cerro Porteño, é verdade, eu não tiro o peso de jogar na altitude. Para mim, a queda do Flamengo no segundo tempo está diretamente ligada às dificuldades que são jogar em Quito. Você raciocina menos na altitude, você perde poder de concentração, você se cansa mais. E como o próprio Rogério falou depois do jogo, o Flamengo não conseguiu manter a atuação no primeiro tempo e eu vou botar isso na conta da altitude. Vou passar o meu paninho aqui no segundo tempo do Flamengo, porque acho que é muito difícil jogar lá mesmo. Mas no mesmo dia, o Atlético Mineiro deu uma grande demonstração de força, tendo no Hulk o grande personagem deste início de Libertadores. O Hulk, desde que reclamou... Curioso, porque o Hulk... A gente tem... casos raros, assim, de jogador pedindo espaço, né? A gente tem, na minha visão, assim, muito jogador acomodado. O Hulk pediu espaço, teve espaço, e desde então vem desequilibrando. Como é que você viu a demonstração de força do Galo contra o Cerro Porteño, Gabi?
Pois é, eu queria destacar essa questão do Hulk, o quanto que... Eu acho que ele trucou, né, Rizek? Ele trucou, o Cuca pediu 6, ele apresentou 9, né? Ele realmente elevou, ele puxou a discussão para ele, num momento até... que a gente se questionava se ele realmente teria condições de se encaixar nessa equipe, né? E a gente perguntava naquele momento em que ele truca, que foi após o jogo contra o Atlético, o primeiro que ele joga 90 minutos, a gente se perguntou, tá, mas o Hulk tá voltando à sua forma, né? Ele não vinha jogando no futebol tão competitivo, e será que ele pode jogar mais como centroavante? Será que ele continua jogando mais pelas pontas? E ele... consegue dar uma resposta que eu acho que não imaginávamos, né? A resposta que ele tem dado em campo são fundamentais para esse elenco, que é um elenco estrelado, que é um elenco que tem um treinador que sabe trabalhar muito bem na imprensa, os bastidores de vestiário, né? O PVC talvez tenha acompanhado bastante isso no Palmeiras também. O Cuca é um treinador que fala com a imprensa, que costuma revelar detalhes de bastidor, de vestiário, e que o Cuca, e talvez o Hulk, não sei se sabendo disso tudo, quis colocar primeiro o debate do que o Cuca, né? Eu não sei se foi toda essa estratégia do Hulk, não, ao pedir a palavra, ao pedir espaço, mas se foi toda essa estratégia, ele fez uma jogada de mestre. E mais importante do que isso, ele correspondeu em campo com essa jogada de mestre. Ele trucou e ele tinha os trunfos, né? Ele tinha o zap para apresentar, que era algo que a gente não estava vendo. A gente não conseguia ver o futebol do Hulk se encaixando tão facilmente nesse time do Atlético Mineiro, não. Mas acho que ele está conseguindo, sim, apresentar o que ele prometeu, Rizek.
Foi uma vitória de 2-0 sobre a América de Cali, 3-0 no Tombense, 4-0. De todos esses gols que o Galo marcou nas últimas 3 partidas, o Hulk só não participou de 2. Confere, PVC?
Isso, 7-9. Ainda assim, o Henrique Fernandes faz questão de dizer que ele participa do gol do Savarino, que é um passe do Tietê, mas ele começa a jogar, ele participa da jogada porque ele abre o espaço para o Savarino. Mas eu digo, são 7 dos últimos 9 gols, desde que ele virou titular, o Atlético marcou 9 gols, e ele fez 5 gols, deu um passe para gol e sofreu um pênalti. São essas participações que eu estou levando em conta para dizer 7 de 9 gols. Participações 7 de 9 gols. Como centroavante, ou na posição central do ataque. O que faltava para o Atlético? O Atlético, no ano passado, quantas vezes a gente disse? O Atlético não tem um jogador que faça gols. Teve um momento no primeiro turno que era o Natan, quem compensava um pouco essa ausência. Um momento no segundo turno que o Vargas esboçou ser esse jogador. O Keno esboçou ser o artilheiro. Mas o Atlético não tem um goleador. E então, neste momento, o Hulk sinaliza que possa ser esse jogador. O Hulk que se comportou como o David Banner. Quando ficou nervoso, explodiu, apareceu.
Agora, uma coisa que para mim faltou no Galo, na temporada passada, foi jogadores, no plural, que desequilibravam. Eu vi no Guilherme Arana um fator de desequilíbrio, fez um belíssimo campeonato brasileiro, uma belíssima temporada. Mas agora, além do Arana, que segue jogando bem, você tem o Nath no meio-campo, que desde a sua estreia fez partidas muito boas. E o Hulk, cara, no comando de ataque, que para o padrão do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, vem demonstrando que pode ser, vou tratar com muita cautela, porque é o começo do Hulk no futebol brasileiro, que pode ser também um fator de desequilíbrio. O Galo, que para esse ano tem claramente um elenco melhor, o Tietê também jogou bem contra o Cerro, e na defesa o Igor Rabelo parece estar ganhando espaço. Vamos ver se o Galo vai continuar evoluindo, porque é um time em evolução. Nesse fim de semana tem uma missão fácil, né, que é se classificar para a final do Mineiro. Ganhou na ida do Tombense por 3-0, pode perder por até 3 gols, que vai jogar a decisão contra Cruzeiro ou contra América. Aí na quarta-feira a gente teve a estreia do Tyson, Gabi. A reestreia do Tyson pelo Internacional, na maior goleada da história da equipe num jogo de Libertadores. E não foi contra um rival qualquer. Foi contra o Olímpia, tricampeão da América, e aí vocês podem dizer, ah, mas o Olímpia é um time fraco. Pode ser, mas é o que o futebol paraguaio tem a oferecer de melhor nessa Libertadores. O Olímpia hoje é o vice-líder do Campeonato Nacional, tem 26 pontos, o Libertad tem 29, se o Olímpia é fraco, é o nível dos times na média que vamos enfrentar aqui na competição. E como comentamos ao longo da semana no Seleção Sport TV, a fome do Inter foi muito impressionante, né? Fez o primeiro, queria o segundo, fez o segundo, queria o terceiro, o time não parou. Como é que você viu o Internacional de Miguel Ángel Ramírez ter uma atuação daquelas contra o Olímpia, Gabi?
Muito legal, Rizek. Acho que a contratação do Miguel Ángel Ramírez, ela me agradou muito, né? Pela forma como foi, por uma questão de planejamento mesmo, né? O Inter planeja-se para a temporada. Não vou dizer que foi atrás de jogadores aí que se adequam ao treinador, mas o Tyson talvez tenha sido um grande achado em termos de liderança para essa equipe, né? Quando ele chega e pede a camisa do Dale, está bem claro, talvez duas coisas aí estão claras, né? De que ele vai buscar uma forma diferente de jogar, né? Um pouco mais recuado, um pouco mais na armação, mas, sobretudo, que ele estava assumindo para ele ali toda a liderança dessa equipe. E acho que o perfil dele é importante para isso, casa muito bem com o perfil do Tyson. E estou gostando muito de ver a forma como o Miguel Ángel está conseguindo evoluções nessa equipe. Teve aquele susto grande que foi perder para o Always Ready, né? Em que o treinador... Aliás, achei muito interessante a forma como ele disse, né? Que realmente assumiu, né? Ele assumiu a responsabilidade por não ter se preparado para o adversário, que eu achei incomum, né, isso acontecer, embora ousada essa declaração dele, foi muito genuína, vamos dizer assim, mas a forma como ele vem conseguindo consertar essa equipe e ajustar essa equipe às suas ideias de jogo. E acho que o Tyson vai ter um papel fundamental nessa temporada em termos de liderança. Pelo menos é assim que ele tem se apresentado nas entrevistas, né? E acho que casa cai muito bem ali. E de um elenco, né, Rizek, que pode se dar ao luxo de dispor de um guerreiro. A gente não sabe como é que vai acontecer como é que vai terminar essa negociação de fica ou não fica. Diz que fica, mas um elenco que pode dispor de um guerreiro. Aí eu queria saber mais do PVC. Como é que o guerreiro consegue se adequar a essa equipe aí que você tem Tyson como, por exemplo, um líder, e ele, taticamente, como é que um guerreiro pode se encaixar nessa equipe, PVC?
Eu acho que não é tanto um problema, embora o Miguel Ángel goste do centroavante, o Miguel Ángel Ramírez trabalha muito o conceito de jogo posicional, o que faz pensar em jogo de entrelinhas. O centroavante pode ter um papel importante para sair da área, fazer o jogo nas costas dos volantes por causa disso. Mas eu não acho que seja um empecilho para o Guerreiro jogar. O grande problema do Guerreiro é essa discussão do contrato. Que é muito doido como os jogadores entendem que eles podem simplesmente romper o compromisso. Ah, em julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Pode, vai embora em janeiro. Nenhum problema. Nenhum problema. Então ele arruma um clube que pague a multa e vai embora. Agora já pediu desculpas. Então deixa de ser esse o problema. Mas talvez o Galhardo se adapte melhor ao jogo do Miguel Ángel como centroavante por causa da facilidade de ser meia e de jogar entre linha. Agora, vai ter sempre um momento de um jogo mais difícil, mais apertado, que não foi contra o Olímpia, e que você precise de um goleador. O Guerreiro é um jogador também é um goleador nota 6, né? Porque ele faz um gol a cada 3 jogos, ele não faz gol todo jogo. O Tyson vai dar esse sentido de inteligência. O Tyson jogou com o Paulo Fonseca, no Shakhtar. Ele saiu do Shakhtar com discussão com o Luiz Castro, que é o técnico atual do Shakhtar. Mas ele jogou dentro desse conceito com o Paulo Fonseca, que hoje é técnico da Roma, está deixando a Roma. Ele conhece, na função dele, a lógica é abrir espaço lateral para o campo, para largar a defesa adversária, e ele tem a noção exata do que o Miguel Ángel vai querer dele. Vai funcionar muito, e já funcionou no primeiro jogo. Ainda que seja necessário dizer que o Olímpia não é o time de 2013 que chegou à final contra o Atlético, né? O Olímpia é um time, nesse momento, frágil, dirigido pelo Orteman, que foi campeão pelo Olímpia como jogador lá em 2002 contra o São Caetano.
Fico muito confortável aqui, porque na segunda-feira, pode pegar aí o podcast na segunda-feira, e já domingo no Troca de Passes, eu comentava sobre a pressão já existente em cima do Miguel Ángel Ramírez, que foi para esse jogo de quarta-feira tendo apenas 10 jogos à frente do Internacional. Fez do estadual um laboratório, e aí usou 28 jogadores diferentes. No estadual ele perdeu do Grêmio, perdeu do Juventude, os dois confrontos para times de Série A. Isso vinha causando um certo barulho por lá, e eu já dizia na segunda-feira, olha, o jogo para a gente ver as ideias do Miguel Ramírez é quarta-feira contra o Olímpia em casa, porque na Libertadores ele tinha jogado em La Paz, não dá para ver ideia nenhuma de jogo em La Paz, e contra o fraquíssimo Deportivo Táchira, que é ainda mais frágil do que o Olímpia. Então, um jogo para a gente ver realmente as novas ideias dele, para começar a ver, é quarta-feira. E eu aposto muito nesse treinador, porque a gente viu ele colocar o Del Valle no mapa do futebol sul-americano, o Modesto Del Valle, com futebol ofensivo, aplicando goleadas como a de 5-0 em cima do Flamengo, em Quito. E aí, se ele fez o que fez num time pequeno como o Del Valle, pequeno até no futebol equatoriano, o que ele poderá fazer com um gigante? Tenho muita expectativa para ver o trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Foi apenas um primeiro passo. Ele vai enfrentar agora o Juventude no jogo da volta do estadual. E a gente sabe que se ele não se classificar para a final do Gauchão, vai ter pressão em cima dele. Mas fiquei muito animado com o que eu vi quarta-feira no Beira-Rio. E ontem, Gabi, o Fluminense viveu uma jornada absurda, né? O calvário do Fluminense para chegar a Guayaquil foi um negócio muito sério, né? O time foi a Barranquilla, na Colômbia. Chegando lá, ficou sabendo que não teria jogo, que o Equador seria o local para receber. Sofreu demais na chegada ao Equador, porque teve que fazer, além de sair correndo para ir para o Equador, teve que fazer teste no aeroporto para Covid, teste no hotel, beleza, são os protocolos de segurança do país. O time dormiu muito pouco e fez um jogo em circunstâncias muito desgastantes. Como é que você avalia o pontinho que o Fluminense traz do Equador contra o colombiano Júnior de Barranquilla, Gabi?
Rizek, a campanha do Fluminense na Libertadores, a gente já pode dizer que é muito melhor do que a gente esperava e projetava, né? O Fluminense tem enfrentado todas essas logísticas. Na rodada passada de Libertadores foi também parecido, foi semelhante, sendo que estreia contra um River Plate que todo mundo achava que ia ser saco de pancada e não foi, né? Então, acho que já está no lucro o Fluminense até agora com a campanha que tem feito na Libertadores. E acho que é um time que, assim como de repente o Hulk foi um achado, vamos dizer que a temporada do Fred tem sido, até agora, o grande achado do Fluminense, né? Eu fico bastante feliz com isso, com o Fluminense conseguindo encontrar ali a melhor das soluções para os seus veteranos e a melhor das soluções para os seus meninos, porque é isso que a gente quer ver, né? É difícil ter um time com tantas diferenças assim, você tem o Santos, que talvez seja parecida as diferenças, mas no Fluminense isso vem dando muito certo. Então, fico assim, até agora, muito feliz com a campanha que o Fluminense tem feito. Como vai conseguir, se vai conseguir avançar na Libertadores, é algo que não se sabe, mas acho que nem o melhor, o mais otimista dos tricolores pudesse imaginar que o time ia estar funcionando dessa forma como está funcionando, né? Taticamente, em termos de postura, eu estou ficando assim, bem... tem sido agradável ver o jogo do Fluminense. Tem sido agradável ver, por exemplo, nomes que nessa temporada estão surgindo ainda mais como novidades, né? O Fluminense ele traz novidades para a gente a cada temporada. Gabriel Teixeira tem sido grato ver como o menino tem entrado em campo. Ontem foi mais um jogo desse. Assim, ele entra, ele realmente desequilibra. Você viu um Fred ontem que jogou até um pouco mais de tempo, e um Fred que tem conseguido corresponder até a pontos que a gente não esperava, né? Com finalizações, com sendo decisivo, e pelo menos até agora eu tenho ficado satisfeito com o que o Fluminense tem entregado.
É um time só que, curioso, o Roger era um técnico que quando começou a aparecer em time maior, no Grêmio, depois no Atlético, depois no Palmeiras, ele era um técnico muito de trabalhar questões ofensivas. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com ele no CT do Grêmio, no CT Luiz de Carvalho, que ele me mostrou a porta do vestiário, ele tinha um cartaz em que ele dizia questões que precisamos evoluir em relação ao ano anterior. Isso foi no começo de 2016, em relação a 2015. Ele dizia: nós finalizamos, em média, a 18 metros do gol. Precisamos finalizar a 11. Ou seja, o time finalizava fora da área e precisava entrar mais na área. Porque 18 metros você está fora da área, da grande área. E ele trabalhou muito isso nos primeiros... Eu lembro dos primeiros 10 jogos, 9 foram gols dentro da área. À medida em que o tempo foi passando, algumas partidas memoráveis do Roger, como os 2-0 do Palmeiras contra o Boca Juniors, foram jogos já com um bloco mais baixo, que ele desenvolveu muito depois no Bahia, porque não tinha elenco no Bahia para jogar no ataque. O Fluminense teve, nessa fase de grupos, uma campanha excelente, ainda com uma pontuação perigosa, mas excelente. O Fluminense está sendo respeitado, está se fazendo respeitar, mas está jogando com um time que marca atrás do meio campo, tem menos de 50% de posse de bola e um risco, desarma pouco. Para um time que joga há tanto tempo oferecendo a bola para o adversário, ele teve 37% de posse de bola contra o River, 36% de posse de bola contra o Santa Fé, ontem teve 48% de posse de bola e fez 7 desarmes. Então, você permite muito ao adversário jogar perto da sua área. Ainda que seja necessário, eu acho que no caso do Fluminense, jogando com Fred e Nenê, e mesmo com Fred e Casares, quando entra o Casares no lugar do Nenê, você não vai ter combate no campo ofensivo. Então, você vai atrasar a marcação. Mas precisa recuperar mais e sair mais. Então, tem um caminho para evoluir, porque nos próximos jogos, o Santa Fé e o Júnior vão jogar no Maracanã pedindo ao Fluminense que ele se encarregue de propor o jogo.
Agora, Gabi, no domingo passado, o Fluminense, com seu time reserva, empatou contra a Portuguesa e foi um jogo bem duro. A Portuguesa, aliás, é um time enjoado, ela não perdeu de nenhum grande ainda nesse campeonato carioca, e foi um jogo duro para o Fluminense. A Portuguesa, na minha opinião, esteve mais perto da vitória que o próprio Fluminense ao longo dos 90 minutos, e o time chega extremamente desgastado para o jogo da volta. É verdade que o empate é do Fluminense no Maracanã, mas não dá para tratar esse jogo de domingo como um jogo qualquer, não. Eu estou muito curioso para saber como o Roger vai escalar a equipe. O time que foi a campo no último domingo não me parece dar a segurança de que a vaga virá tranquilinha, né? No entanto, os titulares estão desgastados pela viagem. Vai ser um jogo com emoção, aparentemente, domingo, esse Fluminense e Portuguesa, hein, Gabi?
Com emoção e com extrema importância para o Fluminense, né, no âmbito estadual. Ganhar do Flamengo, aí eu já estou colocando o Flamengo passando fácil pelo Volta Redonda, bom, é o que se espera, né? Mas ganhar do Flamengo, tirar do Flamengo o gosto de um título estadual, talvez seja um dos grandes, das grandes buscas dos times do Rio, nesse momento, né? Qualquer vitória do Flamengo importa. Para o Flamengo importa. Vitória contra o Flamengo importa, melhor dizendo. Então, assim, domingo, nesse final de semana, o Fluminense precisa chegar com a guarda alta. Não importa a dificuldade, e sim, concordo com você, a Portuguesa coloca bastante dificuldade para qualquer time, para o Fluminense colocou também na partida do último final de semana. O Roger vai precisar resolver essas questões que, como bem o PVC colocou. Fazer esse time se adaptar melhor à sua ideia de jogo ou assumir de vez que é um time que vai trabalhar com menos posse de bola e, para isso, tem que ficar menos vulnerável ou tem que conseguir deixar o adversário mais vulnerável trabalhando melhor os seus desarmes, como bem o PVC apontou.
E vamos para a Europa agora, gente. Vamos falar dessa final de Liga dos Campeões. A gente teve, na terça-feira, o City eliminando o PSG de Neymar, com duas vitórias muito contundentes na França e na Inglaterra. E na quarta-feira, o Chelsea despachando o Real Madrid. Teremos uma final inglesa pela segunda vez nos últimos 3 anos, com 4 times diferentes. Tivemos Liverpool e Tottenham, agora City e Chelsea. O que isso significa, Paulo Vinícius Coelho?
O futebol inglês é hoje a meca do futebol internacional, né? A gente pode discutir muito a maneira como o Chelsea e o Manchester City existem nesse cenário, porque o Chelsea passou a temporada passada sem poder contratar, punido pelo fair play financeiro, e o City foi absolvido em julho. Ele não poderia jogar essa Champions League. E justamente na Champions League, da qual ele estava suspenso, ele chega na decisão. Mas são clubes que, dentro de campo, têm maneiras extraordinárias de jogar. A Inglaterra virou o grande polo cultural do futebol mundial. É porque ela tem o maior número de jogadores de seleções, jogadores de Copa do Mundo, estão lá. Então, a gente começou a ter, nos anos 2000, a primeira final inglesa, Manchester United e Chelsea. Depois, a segunda foi Liverpool e Tottenham. Em 2019, os 4 finalistas europeus, pela primeira e única vez na história, 4 finalistas das competições europeias eram ingleses, né? Em 2019 foi Liverpool, Tottenham, Arsenal e Chelsea, a final da Liga Europa. E dessa vez são 3 finalistas ingleses. São 2 correntes parecidas, Guardiola e Thomas Tuchel, mas com práticas distintas. Talvez pelo Tuchel ter assumido só no final de janeiro, ele faz um discurso de que o futebol vai virar 3-1-4-2, ou seja, vai se jogar com 6 atacantes, mas ele não consegue fazer o Chelsea massacrar o adversário em todas as suas partidas. E a grande característica do Chelsea passou a ser sofrer poucos gols. São 24 jogos sob o comando do Tuchel e ele sofreu 10 gols, sendo que 5 desses 10 gols ele sofreu em um jogo só, a derrota por 5-2 para o West Bromwich, quando o Thiago Silva foi expulso e estava 1-0 para o Chelsea. Ele tomou 5 gols com um jogador a menos. Vai ser muito difícil para o City ganhar do Chelsea. O City é favorito, mas não vai ser um jogo simples. O City jogou 34 vezes nessa temporada, 33 vezes nesse ano, e perdeu 3. Uma para o Chelsea.
Gabi?
PVC? Rizek. Eu fico imaginando assim, o quanto que é bonito ver, né? A gente tem, por exemplo, De Bruyne, que pode conseguir fazer com que essa superioridade, esse favoritismo do que o PVC vem falando, né, do City, embora a dificuldade do Chelsea, de Tuchel, que ele possa fazer essa diferença, né? Eu acho também, eu gosto muito de ver a forma como o City tem conseguido encontrar suas soluções, né? Sobretudo porque passa por jogadores geniais como o De Bruyne. Então, e fico pensando o quanto que, de fato, o futebol inglês ele tem trazido para o mundo escolas, né? Escolas que a gente pode se debruçar aqui. A gente abriu o programa, né, o podcast, Rizek, falando sobre mais um time que foi o Corinthians trazendo a estrutura de 3 zagueiros de forma ofensiva, né? E aí, na mesma hora eu logo pensei, a gente está fazendo isso e tratando dessa forma, vendo com bons olhos, vendo uma evolução do time, talvez porque tinham 2 técnicos estrangeiros que colocaram isso no nosso cenário aqui, que foi o Abel Ferreira, que foi o Crespo, né? A gente está tratando a estrutura de 3 zagueiros de uma outra forma, repaginando a estrutura de 3 zagueiros com bons olhos de uma outra forma. Então, assim, o que a Inglaterra pode trazer para a gente no futuro, a gente já vai ver agora, já vai ver nessa temporada de Champions, né? Então, acho que vai ser um jogaço. Eu concordo com o PVC que o City vai como favorito, mas que vai ser curioso ver e vai ser legal ver como ele vai conseguir vencer esse difícil time do Chelsea.
E tem aperitivo no sábado, né?
Isso que eu ia falar, cara. Amanhã, né? Eles se enfrentam e é um jogo decisivo para os dois, cara, porque o City, se vencer, é campeão inglês, e o Chelsea hoje é o quarto colocado, fechando a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, mas ele só tem 3 pontos de vantagem sobre o quinto PVC. Então o Chelsea não pode tirar o pé nessas 4 rodadas que restam do campeonato inglês.
Quem está perseguindo de perto é o Liverpool, né? Embora o quinto colocado seja o West Ham, e até o Klopp falou...
E o Tottenham sobre... é o sexto, o Tottenham é o sexto.
É, porque o Liverpool ficou sem um jogo a menos, né? O Liverpool estava em sexto lugar e não jogou contra o Manchester United no jogo do protesto da torcida do Manchester.
Olha, Chelsea 61 pontos, West Ham 58, Tottenham 56 e o Liverpool com um jogo a menos, com 33 jogos, 54 pontos.
É, o Liverpool é o potencial perseguidor do Chelsea, para tentar tirar o Chelsea da próxima Champions League. O Chelsea tem que ganhar o jogo do City. O City, no primeiro turno, venceu o Chelsea por 3-1 em Stamford Bridge, só que ainda era o Chelsea do Frank Lampard. Curioso, né? Assim, o Chelsea pode ser campeão da Champions pela segunda vez campeão da Champions trocando de técnico no meio da temporada. E se você pensar neste século, só 3 times foram campeões da Champions trocando de técnico no decorrer da temporada. O Chelsea do Di Matteo em 2012, o Real Madrid do Zidane em 2016 e o Bayern do Flick em 2020. Na partida da Copa da Inglaterra, o Chelsea fez 1-0 e o Thiago Silva foi o grande jogador daquela partida. Vai ser um retrato parecido. O City tem muito a bola. O City joga num 4-3-3, mas quando tem a bola, faz a saída com 3 zagueiros, puxa um volante e joga um lateral, normalmente o Cancelo, como segundo médio, às vezes o Gundogan, foi assim o Gundogan contra o Paris Saint-Germain, e empurra 5 homens para frente. O que acaba acontecendo? Ele amassa o adversário, mas ele tira o seu próprio espaço, o que resultou em algumas vitórias marcantes com bola parada. Por exemplo, ganhou de 1-0 do Tottenham num jogo massacrante, um gol do Laporte de escanteio. E ganhou do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, num jogo de supremacia no segundo tempo em Paris, mas com 2 bolas paradas. Incrível é que o jogo de volta em Manchester, o jogo da neve, o Guardiola ganhou o jogo com 2 bolas nas costas dos zagueiros do Paris Saint-Germain, porque o Paris Saint-Germain estava no ataque. E o City ganhou um jogo raro da era Guardiola com menos de 50% de posse de bola. Teve 47%.
E disse depois do jogo que o seu melhor passador, o seu melhor lançador é o goleiro, o brasileiro Nossa, meu Deus do céu.
Ederson.
O brasileiro Ederson, e feliz do país que tem Alisson e Ederson para brigar pela camisa 1 da seleção brasileira. Agora, ó, na França, o Neymar foi tratado como o grande vilão da eliminação, né? As notas que a revista France Football, o jornal L'Equipe, o jornal Le Parisien deram ao Neymar foram 2, 4, acabando com ele, principalmente pelo egoísmo que ele teve no jogo da volta. Eu achei bem exageradas as críticas. É claro que o Neymar não jogou bem, como, aliás, o PSG não jogou bem contra o City na Inglaterra e nem no segundo tempo em Paris. Mas veio o PSG perdendo para um time claramente melhor. O City hoje é, para mim, o melhor time do mundo. E achei, dessa vez, injusto você colocar, você dar esse peso enorme da eliminação nas costas do Neymar. Até porque o Mbappé também não jogou bem no jogo da ida e não pôde jogar na volta porque estava machucado. Achei injusto, sinceramente. Até porque, repito, o City é melhor do que o PSG, acho que deu a lógica. O jogo coletivo prevaleceu contra o time que aposta na magia, no talento de 2 atacantes excepcionais, que são Neymar e Mbappé. Mas, ô Gabi, acho também que esse episódio deu força a quem sempre opinou que o Neymar não deveria ter saído do Barcelona, que isso prejudicaria o jogo dele. Porque jogando no Barcelona, ao lado do Messi, do Suárez, à época, o Neymar seria melhor formado como jogador. Um jogador mais coletivo, um jogador que prepara jogadas para os outros, não só para si próprio, que é o caso do Neymar. Né? O Neymar só prepara a jogada para ele mesmo, é impressionante. Como é que você vê essa questão, Gabi, para a gente fechar esse podcast à mesa desta sexta-feira?
Acho muito interessante essa visão sobre que protagonista, ou que jogador pode ser Neymar. Ele pode ser esse protagonista, ele quis ser esse protagonista, acho que essa foi a decisão que ele tomou, né, ao sair do Barcelona, para ser o protagonista no PSG. Nesse sentido, ele falhou, né? Ele não consegue ser este protagonista que se esperava dele. O erro está em esperar que ele seja esse protagonista, eu não sei. Acho exagerado, sim, acho essa tamanho dessa crítica em colocar nas costas dele, sim, o peso por mais uma eliminação. Você bem falou, o Mbappé não estava no jogo de volta, no jogo de ida também foi tão apagado quanto. O Di Maria também. Você tem que lembrar diversos outros nomes que estão ali. Mas ele carrega para ele o protagonismo quando ele toma essa decisão de ser a estrela que quer brilhar sozinho. E não por um egoísmo, porque talvez ele se sentisse preparado para isso. Acho que a análise que a gente tem que fazer é ele estar preparado para ser o protagonista. Eu não sei. Talvez a gente esperasse que sim, mas eu não sei se ele está. O melhor momento dele aí nessa campanha última aqui de Champions foi quando ele trabalha muito bem como, não vou dizer coadjuvante, porque não há, mas em igualdade de condições com o Mbappé, por exemplo. Não sei se foi algo estratégico, algo pensado, mas funcionou muito bem. E ele conseguiu trazer para ele todo o brilho que ele tem, né? O Neymar é um jogador de brilho e de talentos, enfim, que não precisa ficar versando aqui muito sobre. Mas ali ele não tinha, ele não se destacou pelo protagonismo, né? Ele destacou justamente por ser um parceiro, um companheiro do Mbappé. E funcionou muito bem isso, tecnicamente, taticamente, estrategicamente. Quando ele tem que ser o protagonista, sim, eu acho que ele falhou. Mas a minha dúvida é essa um pouco, sabe, Rissek e PVC? Ele precisa ser esse protagonista? Talvez o resumo da passagem, que não acabou, dele do PSG, é um pouco isso. Falhei em trazer para mim essa armadura de protagonista? Não sei, eu acho que essa é uma reflexão que ele deveria fazer nesse momento e trilhar a carreira dele em cima dela.
E PVC, para a gente fechar, quero ouvir sua opinião, evidentemente, e acrescento, na minha opinião, outro brasileiro que deveria ser mais ainda o rosto da temporada frustrante do PSG. O Leonardo, como dirigente, abriu mão do Thiago Silva e do Tuchel, o treinador. O Thiago Silva, para mim, é melhor do que todos os zagueiros que estão no PSG, e o Tuchel faz um trabalho muito bom no Chelsea, PVC.
Em 24 jogos, assim, é aquilo que a gente não considera um trabalho inteiro, né? Que ele pegou na metade da temporada. Mas, assim, o Leonardo teve problemas de relacionamento com o Tuchel. A casa do Thiago Silva eu até acho um pouco diferente, porque estava mais ou menos claro, desde o meio da temporada passada, que o Thiago Silva não ia ficar. Aí o Thiago Silva teve a proposta do Chelsea. Quando o Paris Saint-Germain pensou em conversar de novo com o Thiago Silva falou, não, já falou aqui, já. Não é, já era, porque ele não se sentiu respeitado. De fato, o Chelsea está na final da Champions League e o Paris Saint-Germain não está. O caso do Neymar é curioso, né? Porque num futebol que é cada vez mais coletivo, o Neymar tenta resolver questões individualmente. Mas nós cobramos dele o desempenho individual. As análises do Neymar são sempre feitas em função do indivíduo, do craque que brinca de ser tenista, porque futebol não é tênis, futebol, é coletivo, vai ganhar o melhor time. E como o sábio Kaká disse, o Kaká sempre afirmou que ele só foi melhor no mundo em 2007 porque ele conseguiu ser um destaque de um time coletivamente muito forte, senão ele jamais seria eleito o melhor do mundo. E o Neymar sempre foi cobrado como se fosse um tenista, de que ele tinha que ser o número um. Só que ele não joga no time número um. E ele não vai ser número um por causa disso. Talvez se a seleção brasileira for campeã do mundo em 2022.
Vou deixar o destaque final desta edição do podcast à mesa para a Gabriela Moreira falar sobre o desfecho do caso Robson, que ela tão bem acompanhou nos últimos 2 anos. Aliás, mais de 2 anos, Gabi.
É, Rissek. Robson está livre. Está no Brasil. Hoje ele vai encontrar com o elenco do Flamengo. Um elenco que ele não viu jogar, né? Essa é, para mim, assim, uma das... É um pedaço pequeno de tudo que esse esse brasileiro perdeu por conta da prisão dele injusta na Rússia por 2 anos e 2 meses, mas ela é muito ilustrativa do quanto que ele perdeu. Ele não viu Pablo Mari, Rafinha, Felipe Luiz, ele não viu Gerson jogar, ele não sabe quem é Jorge Jesus. Óbvio, né, que agora ele já sabe, é óbvio que ele tem informações a respeito, mas quando ele sai do aeroporto ali na quarta-feira, a gente foi recepcioná-lo lá, e ele está indo para a casa dele em Nova Iguaçu, entre outras perguntas no carro, eu fiz, vem cá, você soube que o Flamengo foi campeão da Libertadores, né? Ele é flamenguista, ele falou assim, mas assim, você tem ideia do que representou a passagem do Jorge Jesus? Quem é esse treinador? Aí ele falou assim, não, eu sei, eu soube que ele é o treinador, mas eu saí daqui, o Flamengo estava jogando a Libertadores com o Abel. Eu falei, então você não viu o time dele jogar? Ele falou, não. Então, assim, o quanto que esse brasileiro perdeu pode ser resumido nesse momento aí. Ele não sabe quem é Jorge Jesus, ele não viu o melhor Flamengo dos últimos tempos em campo. Então, assim, foi uma cobertura exaustiva, uma cobertura muito difícil e que terminou, sim, com um final feliz, Zeke. E a gente recebeu muito agradecimento da família dele o tempo inteiro. E eu falava assim com ele, eu falava, Robson, o jornalismo ele existe justamente para isso. Não é para fazer atos de heroísmo, não é isso que eu estou falando. O jornalismo existe para trazer histórias que, sem o jornalismo, elas não seriam contadas devidamente. Eu acho que sim, o que a gente fez foi contar, toda a equipe do Esporte Espetacular, tem muita gente envolvida, mas foi contar exatamente essa história como o mais próximo possível do que ela aconteceu. E sem isso... essa história não teria tido esse desfecho. Então, eu fico bem feliz por isso.
Gabi, feliz estamos nós por ter você aqui no podcast A Mesa. Um beijo e até a próxima para você.
Um beijo, Rizek. Fico feliz pelo convite, viu? Mais uma mesa aí com Rizek, PVC, time grande.
Time grande não cai, PVC. O Santos vai cair domingo, PVC?
Não, vai ganhar o jogo de São Bento e não vai cair. Então,
PVC, um beijo, hein? Até segunda-feira.
Valeu, até segunda. Valeu, Gabi.
Um ótimo fim de semana para vocês, repleto de saúde e esperança. O podcast A Mesa retorna na segunda-feira. Tchau!